Bem-vindos ao curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 4, aula número 8, Nutrir a Imitação a Cristo. Até esse momento, no curso de Fundamentos da Fé Cristã, nós temos trabalhado o Círculo Tov. Isso é uma inspiração para estabelecermos a cultura do Reino de Deus, tanto em nossas comunidades de fé, quanto em nossos lares e em nossas vidas. Nesse Círculo Tov, quando nós praticamos, né, todas as virtudes e características desse círculo, nós encontramos uma nova identidade, um novo modo de ser e sermos agentes que influenciam nossa cultura e todos os aspectos da nossa vida. No Círculo Tov, nós praticamos o hábito da empatia, da compaixão, nós estendemos graça, nós colocamos as pessoas em primeiro lugar quando dizemos a verdade, promovemos a justiça em serviço uns aos outros. E nos tornamos o quê? Qual é o resultado de todo esse círculo? É exatamente essa imitação a Cristo, que torna isso algo vicioso, ao qual a manifestação dessa nova criação que somos agora produz a empatia, a graça, as pessoas em primeiro lugar, o falar a verdade, nutrir a justiça, o serviço. E aí nós imitamos a Cristo. Em nossa matéria de hoje, nós vamos ver exatamente isso. Como buscar uma mudança radical na maneira de enxergarmos o reino de Deus em nossos relacionamentos e a cultura ao nosso redor e sermos provocados a deixar a cultura da meritocracia, que é baseada em conquistas e realizações, para um jeito verdadeiramente humano de ser, como Jesus foi e eternamente é. Aqui eu não estou afirmando que desejar coisas e ter realizações e conquistas é pecado, não é isso. Mas esse paradigma de buscar por meio, né, dessa cultura de meritocracia, eu acho que ele é um paradigma relacional um pouco limitado. Ele precisa de um ajuste, ou no mínimo de uma mudança de paradigma, para perceber o seu real significado e propósito. Em uma sociedade que é focado tanto na conquista como na realização, o desafio que enfrentamos hoje como comunidade de fé e família é evitar ser exprimido nesse modelo e moldagem, né? Nessa forma de enxergar o mundo. Conquistas e realizações são dois pilares fundamentais de um sistema meritocrático, que tem como referência o poder, com base no mérito, e esse valor, né, ou isso, tem tudo a ver com aquilo que nós merecemos ou aquilo que nós conquistamos pelo nosso esforço. Olha o que disse David Brooks, um sociólogo e observador cultural. As palavras mudam seu significado. O caráter não é mais a qualidade moral orientada pelo amor, o serviço e o cuidado, mas um conjunto de características do local de trabalho organizadas em torno da coragem, da produtividade e da autodisciplina. Teve uma mudança de paradigma aí. Antes, as questões morais e de caráter eram mais importantes do que os aspectos comportamentais, ou a produtividade, né, a autodisciplina e tudo mais. As comunidades, quando vivem por esse prisma, né, essa forma de enxergar o mundo, elas se tornam comunidades baseadas na meritocracia. E olha o que disse David Brooks sobre as comunidades também. A meritocracia define a comunidade como uma massa de indivíduos talentosos competindo entre si. Organiza a sociedade em um conjunto interminável de anéis externos e internos, com altos empreendedores no centro e todos os outros arrastaram os anéis mais amplo em direção à borda. Embora finge que não, envia subliminarmente a mensagem que aqueles que são mais inteligentes e mais realizados valem mais do que aqueles que não são. Vou repetir essa última frase, que ela é fundamental para nossa abordagem aqui. Ela, embora finja que não, envia subliminarmente, né, subliminarmente, a mensagem que aqueles que são mais inteligentes e mais realizados valem mais do que aqueles que não são. Aí está o perigo. Já exatamente nessa abordagem cosmovisão meritocrática que corrompe os verdadeiros valores e princípios do Evangelho, de como devemos nos relacionar como filhos de Deus em nossas famílias e nossas comunidades de fé. Então, o propósito hoje é buscar essa imitação a Cristo. E primeiro, fazendo o diagnóstico da nossa cultura, baseada na meritocracia, que tem a ver com o poder, tem a ver com, né, adquirir pelo mérito e tudo mais, e entender como que a graça se manifesta ao ponto de vivemos pela perspectiva do Evangelho. E começamos a discernir isso em nosso meio de forma sutil e apresentar um novo paradigma, uma nova forma, uma nova base de se viver os nossos relacionamentos. Então, vamos ver como que se manifesta essa abordagem e cosmovisão da meritocracia dentro das nossas igrejas? Primeira coisa, infelizmente, né? Eu estou falando aqui de um diagnóstico sincero, a qual precisamos evitar e trabalhar na rota contrária a isso, para que o evangelho, para que o reino de Deus, que um reino de equidade, um reino de amor, um reino de verdade se manifeste e nós possamos, ao diagnosticar, evitar esses tipos de comportamentos e atitudes que nos levam a viver a partir da cultura e não a partir do ciclo da bondade, o ciclo Tov, né, que nós temos abordado aqui dentro do módulo 4. Então, primeira coisa, como essa cultura meritocrática se manifesta, né, dentro das nossas igrejas? Primeira coisa, cargos acima de responsabilidades. Cargos acima de responsabilidades. Agora, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. A Bíblia Sagrada afirma que existem sim cargos na igreja. E o apóstolo Paulo pede ao seu discípulo Tito que vá de cidade em cidade preparando obreiros para a obra do Senhor. Tito 1:5 diz assim: Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Lá em 1 Timóteo 3:1, agora ao outro filho na fé, Timóteo, ele diz assim: Essa palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. Então nós estamos vendo aqui nas passagens que nós lemos agora que Deus levanta sim presbíteros, bispos, outros termos como diáconos surgem também no texto. E esses termos, na verdade, significam a mesma coisa, tá? Pastores, bispos, presbíteros. Quando nós olhamos isso dentro do Novo Testamento, todos eles têm esse significado de anciãos, ou seja, são pessoas que possuíam características de cunho moral para assumirem responsabilidades dentro do corpo de Cristo. Vamos ler outro texto para isso ficar bem claro, que não tem a ver com merecimento, não tem a ver com comportamento, mas é a manifestação desses comportamentos em vida, a manifestação da nova criação em vida. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 3. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem a cilada do diabo. Os diáconos, aí o termo aí de novo, né? Devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho nem lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. Aí vai falar sobre diaconisas agora, porque está dentro do mesmo contexto aqui, né? Sobre mulheres, geralmente falando assim, né? Mas ele está falando sobre agora as mulheres que servem dentro do corpo de Cristo. Ele diz assim: as mulheres, diaconisas, assim é o termo usado, devem ser igualmente dignas, não caluniadas, ou não cal melhor, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. E os que exercem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Então, reparem o que está sendo destacado aqui. É a responsabilidade que se encontra no caráter moral do indivíduo e não nas suas capacidades e seus talentos. Não é algo merecido, é algo que se manifesta através da pessoa que ele é. Não estava associado ao merecimento e sim ao caráter do indivíduo capacitado por Deus para realizar a obra. Não estava associado à sua eloquência, à sua habilidade ou carisma do indivíduo. Em resumo, é a responsabilidade moral, o compromisso fiel e o testemunho do escolhido é que define a sua função ou cargo na igreja. Ou seja, a responsabilidade acima do cargo. Em uma outra cosmovisão, onde a meritocracia é o meio relacional, o cargo é adquirido baseando-se nas realizações e conquista do indivíduo e não em seu caráter e testemunho comunitário. Reparou? O que nós estamos tentando definir aqui é quem a pessoa é e como isso se manifesta em vida, o seu caráter, né, a sua responsabilidade moral, o seu compromisso, o seu testemunho, é que de fato eram os qualificadores para essas pessoas estarem na posição que elas estavam. Ou seja, não era o cargo acima da pessoa, do indivíduo, mas era a responsabilidade que o indivíduo tinha a partir de uma nova criação, de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus e como isso se manifestava, tanto dentro do corpo de Cristo quanto fora dele. Repare o que diz o pastor Eugene Peterson, né? Um pastor em sua função pastoral por mais de 50 anos. Ele fez o seguinte relato e discernimento cultural acerca do ofício pastoral. Olha o que ele vai dizer aqui, o Eugene Peterson, olha. No processo de realizar a minha vocação e identidade como pastor, eu não pude deixar de observar que havia muita confusão e insatisfação ao meu redor com a identidade pastoral. Muitos pastores, decepcionados ou desiludidos com suas congregações e os defeitos delas, após alguns anos, encontraram um trabalho mais agradável. E muitas congregações decepcionadas ou desiludidas com seus pastores os descartam e procuram mais pastores ao seu belo prazer, ao seu gosto. Nos 50 anos em que vivi a vocação pastoral, essas disserções e demissões atingiram proporções epidêmicas em todos os ramos e formas da igreja. Gostaria de saber se na raiz da disserção é uma suposição cultural de que todos os líderes são pessoas que fazem as coisas. Isso é muito interessante que ele coloca aqui, né? Eu gostaria de saber se na raiz de tudo isso, né, dessa desistência desses pastores e da forma como a igreja aborda, né, ou qualifica os que estão chegando, se isso está pautado ou qualificado pelo que elas, por que essas pessoas fazem e não o caráter moral delas. Então vou repetir o que ele disse. Olha, gostaria de saber se na raiz da disserção é uma suposição cultural de que todos os líderes são pessoas que fazem as coisas e fazem as coisas acontecerem. Isso, certamente, é verdade nos momentos, nos modelos primários de liderança, que se infiltram em nossa consciência da cultura. Políticos, empresários, publicitários, celebridades e atletas fazem assim, né? É o que eles fazem que conta. Mas, embora ser pastor certamente tenha alguns desses componentes, o elemento difundido em nossa tradição pastoral de 2.000 anos não é alguém que faz as coisas, mas a pessoa colocada na comunidade para prestar atenção e chamar atenção para o que está acontecendo agora, entre homens e mulheres, entre si e com Deus. Esse reino de Deus, que é principalmente local, implacavelmente pessoal e de quem ora sem cessar. Repare que ele destaca os aspectos morais, os aspectos relacionais da relação pastor e membro, pastor e ovelha, pastor e a comunidade local. Mas hoje em dia isso foi virado de cabeça para baixo. É o que ele faz, são as habilidades, as capacidades, os talentos, né? Quanto eloquente ele é, quanto ele tem inteligência. Então nós estamos olhando capacidade, estamos olhando o fazer e não o ser. E isso tem causado que a cultura da meritocracia, do merecimento, assuma um lugar em nossas comunidades. Nós precisamos reverter isso, trazendo a cultura Tov para o meio das nossas comunidades, revertendo esse quadro e levando as pessoas a entenderem que o que na verdade conta, gente, é o caráter moral, o testemunho e a responsabilidade, né? A maturidade que essas pessoas têm de exercerem esses ofícios. Ou seja, é muito mais importante você ter um líder, um pastor, que talvez não tenha a eloquência, não é um grande pregador, mas é um homem de Deus que cuida bem da sua família, que tem caráter, que tem um ótimo testemunho com as pessoas de fora e de dentro. Esse é o verdadeiro pastor, isso que nós deveríamos estar buscando nos nossos líderes espirituais. Mas infelizmente isso mudou. E as pessoas vão à igreja por causa da pregação, por causa disso, por causa daquilo, porque por causa das coisas que se fazem na igreja, e não por quem as pessoas são. Será que precisamos de uma mudança de paradigma? Será que precisamos encontrar um caminho de imitar a Cristo e ver que o cabeça da igreja, que é o próprio Senhor, já definiu o que ele espera daqueles que lideram a sua casa? Que eles tenham responsabilidade moral, que eles tenham um compromisso inabalável e que tenham um testemunho, principalmente com os de fora. Isso é mais importante para o Senhor. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é que nós precisamos entender que os cargos, na verdade, são responsabilidades que manifestam essa nova criação, baseada no caráter moral dessas pessoas e não naquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Segundo, quantidade acima de qualidade. A reconciliação de Deus com o mundo em seu Filho Jesus tem o poder de restaurar o mundo com o Criador. E Deus deseja que o maior número de pessoas cheguem à salvação. Isto é, o conheçam como ele verdadeiramente é, Pai de todos. Lógico que o desejo de Deus é que todos se convertam, que todos o conheçam, que todos tenham um relacionamento com ele e se tornem novas criaturas. Lógico que é isso. Isso é fato. Agora, embora isso seja um fato, a salvação em Cristo Jesus não é um bilhete premiado que lhe dá acesso à eternidade. É uma relação com um Pai de amor que, através do seu Filho e pelo seu Espírito, nos trouxe um reino, nos trouxe uma realidade de uma transformação do indivíduo, de uma transformação de um ser, a nos tornarmos mais parecidos com o seu filho Jesus. Esse é o alvo da criação, é muito mais amplo do que simplesmente ir para o céu. E nós temos falado muito sobre isso durante todo o curso de Fundamentos, que a salvação é uma pessoa, é a relação com Deus, é a reconciliação com o Pai e a vida pelo Espírito. E nós sabemos disso. No reino de Deus, gente, os meios justificam sim os fins, tá? E a ordem dos fatores altera sim o resultado. Nós precisamos reconhecer isso. Mas o problema é que, devido a essa cosmovisão, né, do mercado meritocrática que tem invadido a igreja, nós temos olhado muito mais a quantidade e a produtividade do que a qualidade e o valor. As coisas têm preço e seu valor está atrelado ao resultado que isso produz. Essa é a visão mercadológica, vamos dizer assim. Então, o que que essa visão traz para o reino ou para a igreja local? Que quanto mais pessoas vão entrando na igreja, né, melhor. Né? Quanto mais entrando, saindo, seja o que for, melhor, porque a possibilidade de fisgar, vou usando aqui o termo entre aspas, né? Alguém é potencializada quando tem um fluxo maior, não é assim? Mas, como nós vimos no módulo do curso de Fundamentos da Fé Cristã, a igreja primitiva tinha uma forma de chegar a isso mais criteriosa quanto a quem deveriam participar das suas festas de amor, a festa do ágape, lembra disso? Nós citamos lá em 1 Coríntios 11. Pois é, então nós queremos entender o seguinte, que precisamos buscar um equilíbrio entre essas duas coisas. Cremos que possa haver um equilíbrio ao abordarmos e aplicarmos esse assunto quanto à igreja. Sim, teremos o maior número de pessoas ouvindo a mensagem do evangelho. E ao mesmo tempo, queremos que cada pessoa que ouve a mensagem, a mais poderosa da terra, encontre nas suas comunidades uma família amada, responsável, que faz as coisas com qualidade, com excelência e revela o amor do Pai a cada pessoa que entra pelaquela porta. O problema é quando nós substituímos as pessoas por números e visitantes, e nós recebemos essas pessoas como se fossem mais um dentro de um grupo, e não como um nome, uma identidade, e elas não são tratadas como únicas. Esse é o grande problema, né? O fato é que Deus quer que cada pessoa que entre pelas portas da nossa igreja seja considerada como alguém amado por Ele, né? Alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e que são importantes para cada um de nós. E essa consciência de família precisa se manifestar para que o poder da comunhão traga a restauração e a reconciliação com o Pai através do Evangelho. Quando isso acontecer e isso for presente e evidente entre todos nós, essa pessoa não vai ser mais um entrando em nossas comunidades, mas vai ser uma pessoa que pelo menos tem um nome, pelo menos para um membro dessa igreja. Vai conhecê-la como nome, vai participar da vida dela, vai ter comunhão com ela. Agora, nós precisamos entender a aplicação disso, que é o seguinte. Se você está numa igreja hoje com mais de 100 pessoas, essa tarefa pode ser impossível, né? É muito difícil isso acontecer. Então, isso nos chama, cada um de nós, eu e você, não só os líderes da igreja, uma responsabilidade gigantesca enquanto a entender aquela uma pessoa como uma pessoa com um nome, com uma identidade, com uma história, com uma família. Nós precisamos ser responsáveis uns pelos outros nesse sentido. E cada pessoa que entra pela porta das nossas comunidades precisa ser atendida, amada, servida por cada membro do corpo. É só nessa abordagem que a cultura do Tov se estabelece em nossas igrejas. Então, quando nós temos a quantidade como alvo e não a qualidade, eu estou falando qualidade assim, não estou falando da excelência, de ter tudo da melhor qualidade dentro da igreja, né, dos instrumentos, das coisas que a gente faz lá. Não, eu estou falando da consciência comunitária, familiar. Eu estou falando de ter a excelência na forma que nós enxergamos uns aos outros como seres humanos, como filhos de Deus. Estou falando dessa consciência, certo? É isso que são os aspectos metafísicos dessa relação. Não estou falando de coisas, estou falando da intenção, da forma da gente enxergar um ao outro como irmãos, da nossa forma de sacrificar e morrer uns pelos outros e até pelos nossos inimigos, como Jesus nos chamou. Então, quando nós temos essa percepção, e nós não temos a cultura da meritocracia, que é baseada em poder, em conquista e realização, nós vemos cada pessoa como um indivíduo amado por Deus, que tem um nome, que tem uma história, e nós queremos participar da vida dela e ser bênção na vida dessa pessoa. A cultura da meritocracia, ela enxerga isso de uma forma completamente diferente. Quanto mais pessoas, melhores, porque no final de tudo, nós vamos potencializar, né, a possibilidade de uma pessoa aceitar Jesus. Então, se 100 entrarem por essas portas, e um aceitar Jesus, valeu pelo menos um, mas, né, então, repare como isso tem uma certa dificuldade. Então, gente, quando nós estamos vivendo a cultura Tov, imitação a Cristo, cada pessoa tem um valor e cada pessoa é vista como tão importante como a outra. Isso é muito importante dentro do reino de Deus. Terceira coisa, quando adotamos a cultura da meritocracia, do destaque, né, nós temos um problema ainda maior, que é o seguinte: pastores e líderes se tornam superiores aos membros. A Bíblia Sagrada também destaca a importância da liderança e seu papel instrumental e principalmente referencial dentro das comunidades de fé. Olha o que diz em Hebreus 13. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Então, nós encontramos o que aqui? Algumas responsabilidades. Sim, a Bíblia destaca a importância da liderança, mas como essa liderança precisa ser vista? Como ela deve ser encarada, como ela deve ser vivida em nosso meio como corpo de Cristo? Bom, tem duas responsabilidades que eu quero trazer aqui. Primeiro é a responsabilidade do membro para com o líder. O escritor, a carta aos Hebreus, deixa claro que devemos observar o estilo de vida deles e imitar o quê? Não eles, mas imitar a sua fé. Então nós temos que estar de olho. Sim, o líder precisa prestar conta do seu estilo de vida. E é lindo quando nós vemos esse cuidado, porque prestação de conta aqui não é cobrança, gente, é cuidado. Nós devemos cuidar dos nossos líderes, cuidar dos nossos pastores, prestar atenção na vida deles e observar a fé deles e imitá-los naquilo que eles fazem. Por quê? Porque a referência que ele deixa aqui, eu acho isso maravilhoso no texto, diz assim: ó, observem o resultado do estilo de vida deles, imitem a fé deles, e ele diz algo aqui que parece que está fora de contexto, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que que ele colocou essa referência ali? Porque na função de sumo pastor ou sumo sacerdote, Jesus continua imutável. Ele é o líder referencial que todo pastor deve ter. Então, quando nós estamos olhando para os nossos líderes e pastores, na verdade, nós estamos vendo o Cristo que há neles. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11: Sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. E o texto também, assim, eu sei que é difícil ouvir isso, mas diz que nós devemos obedecer e nos submeter a eles, lógico, enquanto eles imitam a Cristo e se submetem à palavra de Deus, para que nós não causemos o quê? Tristeza na relação deles. Com eles, né? Ele diz assim: olha, obedeçam-nos para que eles cuidem de vocês com o quê? Com alegria. Para que eles façam tudo com alegria, porque eles vão prestar contas de cada um de vocês. Que coisa extraordinária isso, né? Então, o que que o texto está dizendo aqui, que eu acho que é muito importante, é um ponto que eu quero bater aqui com vocês, porque eu ouço muito a frase: não queria incomodar. Mas aí, quando incomoda, aí a bomba já estourou, aí a coisa já tomou proporções que são irreconciliáveis, ou fora de qualquer ajuda que o pastor ou líder possa fazer. Então, o texto não está dizendo que nós não devemos incomodar ou dar trabalho aos nossos líderes, mas que devemos fazer isso com respeito, respeitando-os como seres humanos, honrando-os, tendo a sensibilidade de envolvê-los de maneira integral em nossas vidas. O que acontece, infelizmente, é que muitos tornam pesada a função pastoral por detonarem bombas atômicas nos colos dos seus líderes, quando deveriam ter permitido que eles participassem desde o início dos seus desafios. Isso acontece o tempo todo. Quando chega a nós, pastores e líderes, a coisa já desandou, já está na UTI, gente, está morrendo praticamente, né? Nós estamos só fazendo as orações despedindo para a morte. Quando honrar e respeitar deve ser permitir com que os nossos líderes participem das nossas vidas, participem dos nossos desafios, sejam presentes em comunhão conosco. Senão, gente, virou entretenimento, virou ritual, virou agenda religiosa. Não, os nossos líderes estão aí, Deus os colocou em nossas vidas para participar de nossas vidas. Tanto é responsabilidade deles cuidarem de nós, mas também nossa de prestar contas a eles, de participar. E eu falo prestar conta de ter esse cuidado de permitir com que eles participem de nossas vidas e sejam um instrumento da graça de Deus nas resoluções de problemas difíceis. Lembra que os dons espirituais, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, vem de pessoas que andam, né, com Deus, que são representantes de Deus aqui na Terra, que muitas vezes vão nos dar direção, mas eles precisam estar participando das nossas vidas. E às vezes a gente fica nessa coisa, né? Ah, mas ele nunca me liga, ela nunca me liga, ele nunca participa. Que tal você ter essa iniciativa? A responsabilidade aqui que nós estamos trabalhando é sua primeiro. Então, participe da vida deles. Qual foi a última vez que você mandou um oi e perguntou se estava tudo bem com seu líder espiritual? É uma das coisas mais difíceis, gente. Já falei sobre isso no módulo, né, aqui no curso de fundamentos, que a pergunta mais difícil ou menos comum que eu ouço dentro do Ministério Pastoral é: e aí, como é que você está? Está tudo bem? Sempre que me perguntam isso, tem alguma coisa a colocar, sempre tem alguma pergunta a fazer, ou sempre tem alguma dificuldade a compartilhar. Nunca é simplesmente aleatório. Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Isso não acontece. Então, reparem, eu estou falando da responsabilidade de nós como membros que queremos gerar a cultura TOV. A cultura TOV não é só gerada de membro para membro, mas também do membro para o líder espiritual. Isso é muito importante. Vamos agora ver a responsabilidade dos líderes. O problema acontece quando a função se destaca acima do ser humano, do ser ou dos indivíduos ao qual ele serve ou ela serve. Precisamos que os líderes e pastores se tornem líderes servos. E Jesus já deixou bem claro o padrão ou estilo de liderança que ele esperava dos seus discípulos, que se tornariam seus apóstolos e que trariam, né, as doutrinas a qual nós deveríamos nos submeter e seguir. Então, olha o que ele diz lá em João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, olha o que ele faz. Ele recebe o poder do Pai. O texto diz claramente. E qual será a manifestação desse poder? A imposição? Será o autoritarismo? Como é que Jesus vai usar esse poder que ele havia recebido do Pai, a qual deixou debaixo dele todas as coisas? Esse poder. Diz que ele levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, eu acho incrível. Deixa eu voltar. Eu acho tão incrível que o texto nos deixa as dicas lá. Qual é o jeito de exercer poder na liderança que Jesus deixou para os seus discípulos? Havia recebido todo o poder e que todas as coisas estavam debaixo desse poder. Ele vai, levanta-se da mesa, tira a capa e coloca uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. Repara, ele não nega a sua autoridade. Embora o exercício da sua autoridade não seja baseado no poder, mas no serviço. Mas ele diz assim: eu sou de fato mestre e sou de fato seu senhor. E ele diz assim: pois bem, então se eu sou, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o um exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se praticarem. Então, essa é a pergunta que Jesus disse para mim, deixa para você. Agora que você sabe isso, como você vai exercer isso? Você será bem-aventurado se praticar da forma que Jesus está nos ensinando a praticar aqui. Ou seja, não é a sua função que define quem você é. Ela revela quem você é. Ela não define quem você é. Ela revela quem você é. E como já aprendemos na nossa última matéria, que não existe ministério espiritualmente falando, né? Usamos o termo, não tem nada de errado de termos bispos, diáconos, presbíteros, tudo isso está válido, gente. O problema é qual é o exercício dessa função? Se ela está tomando um aspecto referencial, ou seja, ela é uma manifestação dessa nova criação em Cristo Jesus, que agora manifesta suas virtudes para ser uma imitação de Cristo ao mundo, ou será que ela impõe, através do poder e da autoridade, da imposição, as coisas que devem ser feitas, cobrando submissão, cobrando certo serviço à autoridade? É isso que nós precisamos pensar. Certo? Então, quando nós aprendemos na última matéria, não existe ministério, espiritualmente falando, e sim o propósito manifestado em ações responsáveis que temos uns para com os outros. Sim, o aspecto organizacional precisa existir, senão a gente vira bagunça, né, gente? Por isso que a instituição está aí. Você já aprendeu isso lá no módulo 1. A igreja não é uma associação e nem uma instituição, uma família. Mas a instituição e a associação existe para facilitar os processos para que haja liberdade, haja organização mínima, a estrutura mínima, para que possamos realmente sermos um povo organizado, porque Deus é organizado, e fazermos as coisas da melhor forma possível. Okay? Então, toda essa abordagem que nós iniciamos aqui tem um único propósito. E esse propósito é manifestar toda a ideia que nós temos trabalhado aqui dentro desse curso, né? Dentro do módulo 4, especificamente, de manifestar a cultura Tov em nossas famílias e nossas igrejas. Eu tenho um testemunho para contar para vocês, que eu me lembro muito bem, que quando eu comecei na minha caminhada com Cristo, eu ganhei uma Bíblia dos meus pais. Lá no meu encontro com Deus, né? Ganhei essa Bíblia dos meus pais e comecei a ler. E diante de uma pregação que eu ouvi em Romanos 8, 28, eu lembro uma vez, eu fui checar isso recentemente, está lá ainda, né? Eu escrevi em colchetes, assim, do lado de Romanos 8, 28, a verdadeira vontade de Deus para a minha vida. Lá em Romanos 8, 28, eu escrevi isso. Isso se tornou um dos versículos, né, mais importantes da minha história, da minha trajetória com Deus, do meu chamado ministerial e tudo mais. Então, se esse é o chamado e a vontade de Deus para minha vida, Romanos 8, 28 em diante, nós precisamos voltar, né? Nós iniciamos o módulo 4, falamos sobre cultura e falamos exatamente de uma nova forma de ler e enxergar Romanos 8, 28. Antes dizíamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E nós vimos que existe agora, né, isso é recente, uma nova forma de chegar a esse texto, né, olhando o grego original e tudo mais, que, na verdade, trouxe uma nova perspectiva sobre o nosso chamado, a nossa forma de liderar, a nossa forma de imitar Cristo em tudo que nós somos e vivemos. Então, olha o que o texto diz: sabemos que através daqueles que amam a Deus, Deus age em todas as coisas. dos que foram chamados conforme o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o predestino ou propósito de Deus? É que todos os seus filhos, aqueles que receberam o Filho de Deus como Senhor e Salvador, sejam conformes à imagem de Jesus. Esta é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. A pergunta que fica é como sermos conformados à imagem de Jesus? Eu quero dar algumas direções aqui para que nós possamos manifestar isso, viver isso, experimentar essa conformação, vou chamar assim, tá? Da imagem de Cristo em nossas vidas, para que sejamos plenos, completos, que essa nova criação brilhe, para que ela seja sal da terra, luz do mundo, para que ela possa, né, transformar a nós mesmos e de nós mesmos podemos transformar a cultura a qual nós vivemos e evidenciamos como igreja local e como família. Então, como sermos conformes à imagem de Cristo? Essa é a vontade de Deus, que tudo está cooperando através daqueles que amam a Deus para esse fim, esse propósito de ser conforme a imagem de Cristo. Como que eu experimento isso na minha vida? Então, a primeira coisa, nós precisamos ler no texto que é Deus que nos conforma à imagem do seu Filho. Aqueles que de antemão conheceu Deus, ele os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é levar você a descansar seu coração e remover qualquer ansiedade quanto a isso. Não comece a fazer sua listinha das virtudes ou comportamentos que você precisa ajustar conforme a imagem de Cristo, né? Não, essa conformação, essa transformação é sobre uma entrega completa que precisamos fazer e não sobre um esforço abismal. Então, como sermos conformados à imagem de Jesus? Primeira coisa, saiba que é Deus que nos conforma à imagem do seu filho. Descansa seu coração, gente. Não precisa fazer sua listinha, não precisa ficar ansioso. Ai, meu Deus, agora eu tenho que ser igual a Jesus. Como é que eu vou conseguir isso? Ele é tão perfeito, ele é tão outro tipo de ser, não é isso? Não, gente. Não comece a fazer sua listinha de virtudes e comportamentos que você precisa ajustar, mudar, para se tornar conforme a imagem de Cristo. O que você precisa entender é que é Deus quem realiza isso na sua vida. Essa transformação acontece quando tem uma entrega completa. Nossa, sem nenhum esforço abismal. É sobre confiar, gente, e não desejar isso. É sobre viver essa confiança e não adotar um novo comportamento, um novo padrão de vida. É sobre o ciclo Tov que nós temos trabalhado aqui, de viver cada uma dessas virtudes a partir de uma entrega completa a Jesus Cristo. Salvação não é esforço, gente, não é empenho. Não é obras para que ninguém se glorie, como dizem Efésios 2, mas é uma entrega completa do meu ser, à vontade do meu Pai, ao desejo do meu Pai, a conhecer mais meu Pai. E quando esse desejo está profundo dentro de mim, automaticamente eu vou sendo conformado à imagem dele. Eu posso dar um exemplo disso para vocês, né? Mas eu vejo isso muito nos meus pais. Eles estão há 50 anos juntos, vão fazer 50 anos de casados juntos. E às vezes eles falam a mesma coisa, têm as mesmas frases. Às vezes eles nos dão os mesmos conselhos, porque eles estão convivendo há tanto tempo juntos que um se tornou muito parecido com o outro. É isso que Jesus quer de mim, quer de você, uma entrega, uma relação íntima para que ele possa nos conformar à imagem de Cristo. Então, descansa seu coração. Para de fazer essa lista de pecados ou dificuldades ou desafios que você tem para ser um crente mais santo. Santidade não é isso, santidade é conformação à imagem de Cristo. É exatamente o que o termo significa. Eu já vou dizer isso novamente. Mas é muito importante você primeiro confiar. Deseje, deseje, mas não é sobre desejar, é sobre confiar. É sobre viver essa confiança em vida, adotando um novo padrão. E esse padrão é a manifestação disso, dessa relação que você tem com o Espírito Santo. E é sobre experimentar as virtudes, né, desse ciclo Tov em vida e colocar e ser desafiado todo dia a nutrir a empatia, a graça, a falar a verdade, a pôr pessoas em primeiro lugar, a nutrir a justiça. E esses aspectos são coisas que nós desafiamos a nós mesmos para viver e fazer. Então, é nisso que você precisa fazer. Confie, não deseje, descanse e deixe o seu pai trabalhar. Amém? Segundo, é sobre provocar essa conformação na relação. Essa conformação à imagem de Jesus não acontece exclusivamente na oração e no quarto secreto. Ela tem aliados importantes no processo da nossa santificação. Esse é o termo que nós usamos para descrever o processo de sermos conformados à imagem de Cristo. Lá em Provérbios 27 diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Nada melhor do que a igreja. Nada melhor do que a comunidade espiritual, do que um irmão espiritual, na jornada de cumprir esse predestino de Deus em nós. É os amigos espirituais que nos ajudam nesse processo, que nos conformam à imagem de Jesus. Agora, Como discernir isso? Deixa eu te ajudar a fazer algumas perguntas para provocar esse entendimento em seu coração. E se você é um crente isolado, sozinho, que não tem relacionamento com muitas pessoas, que não permite ser vulnerável diante dos outros, você já aprendeu durante todo o curso de Fundamentos da Fé Cristã a importância das amizades espirituais, a importância de ter alguns amigos que nos falam a verdade, que estão na relação conosco, que nós podemos abrir o coração, porque isso é o instrumento favorito de Deus para essa conformação à imagem de Cristo. Então, deixa eu te ajudar e provocar isso em você, para você entender como que Deus está trabalhando como um bisturi, né? Ele é o bisturi de Deus, trabalhando nas relações e nas pessoas. Primeira pergunta: o que te irrita no seu irmão ou na sua irmã em Cristo? Tá vendo essa coisa que, sabe, te deixa irritado, que você não consegue, né? Não tem afinidade nenhuma em alguma área, tem uma coisa que você não se conforma. É exatamente esse bisturi de Deus que está trabalhando a sua paciência, o seu amor, a sua longanimidade. O fruto do Espírito está sendo trabalhado através dessa relação e dessas dificuldades de conformação que você tem com seu irmão, que na verdade estão te conformando com Cristo. É o trabalhar de Deus. Segundo, o que causa uma pitada de inveja sua nessa pessoa ou naquela pessoa? Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele está mostrando a você que tem áreas da sua vida aí que precisam ser conformadas à imagem de Jesus, que precisam ser retiradas. E ele provoca a saída dessas coisas como uma infecção, né? Que ela tá lá machucada, tem pus, e precisa ser lavada e dói, gente. Quando é lavado, dói. Para depois ser sarado, vir a cicatriz e ela finalmente, né, cicatrizar por completo. Se terceiro, o que provoca uma tamanha inspiração em você na forma dele ser ou dela ser? O que inspira você nesse irmão, nessa irmã, nessa pessoa? Na sua comunidade local, tem uma pessoa lá que você fala assim: cara, eu nunca vou ser igual a ele, igual a ela. Isso não é um desespero, isso não é uma forma de você ter uma situação que é inalcançável. É para inspirar você na imitação de Cristo, através do Cristo que você está vendo nesse irmão, nessa irmã. Outra, o que causa maravilhamento ou admiração no seu irmão ou irmã em Cristo? Isso é esperança brotando no nosso coração, que Cristo transformou aquela pessoa de tal forma que também tem chance para você. Ainda tem chance, se Deus está fazendo isso em pessoas que você nunca acreditava que ele poderia fazer, então ele pode fazer isso em você. Esses que eu estou citando aqui são marcadores espirituais que nós precisamos reconhecer para discernirmos o bisturi de Deus na conformação de Cristo, da imagem de Cristo em nós. Na sua comunidade de fé, acontecem as mesmas coisas, gente. Na igreja local, tanto em relação ao perfil da igreja, o jeito da igreja manifestar suas virtudes ou defeitos, nas formas que as coisas são feitas, que não te agradam, ou que você gostaria que fossem feitas de uma forma diferente. Tudo isso é Deus trabalhando, é um instrumento de Deus para te moldar a imagem dele. Humildade, paciência, longanimidade, perseverança, tudo isso surge desses confrontos, desses enfrentamentos, de coisas que nós gostaríamos que fossem de um jeito e não são, de coisas que você gostaria que fossem feitas de certa maneira, mas não estão sendo feitas. Então, todos esses fatores estão causando incômodo, que irá produzir o melhor de Cristo em você ou o pior de você para a sua comunidade de fé. Ou vai produzir uma manifestação mais clara de Jesus nas suas relações e na vida, ou uma manifestação pior, porque você ainda está resistindo ao Espírito Santo e não deixando com que ele trabalhe em você. Então, ouvir um não, às vezes, é necessário. Às vezes, as coisas funcionarem de uma forma completamente diferente do que você pensou, é necessário, porque está produzindo tantos outros frutos, né? Estão produzindo uma tristeza que opera o arrependimento em sua vida. Né, para que você possa ser conforme a imagem de Cristo. Gente, Jesus levantou 12 e esses 12 fizeram tudo ao contrário do que ele planejou. E Jesus não foi frustrado nenhuma vez, não foi traído nenhuma vez, ele continuou o mesmo diante de todas as situações, porque ele sabia que até os defeitos, que até a falta de caráter, que até a incredulidade dos seus discípulos estavam cooperando através deles para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Isso é profundamente espiritual. Então a gente desencana, sabe, gente? Eu espero que, ao ouvir tudo isso, você esteja assim: ufa, então minha igreja não precisa ser perfeita. Então minha igreja não precisa ter a melhor música, melhor banda de música, não precisa ter o melhor pregador, não precisa ter o melhor ministério infantil, não precisa ter nada disso. Não, ela só precisa ter o melhor no sentido de cada um entender a sua consciência familiar, comunitária, e dar o melhor de si, mesmo nas suas limitações. O que eu espero do meu irmão é que ele dê o melhor de si diante da responsabilidade que ele tem. E mesmo que não seja o perfeito, mesmo que não seja de acordo com o padrão ou com a resposta que eu esperava, ele pelo menos fez o melhor que ele pôde fazer e eu posso me alegrar com isso. Gente, chegou o reino de Deus quando isso começa a acontecer. Agora, como que a gente acelera esse processo? Através dos dons espirituais. Então você não pode ter medo de usar e nem se intimidar no uso dos dons espirituais, porque é a forma como Deus acelera todos os processos. Quando cada membro do corpo de Cristo tem a liberdade de exercer os seus dons para a edificação de toda a família, o processo acelera. Quando o fruto do Espírito tem liberdade de ser evidenciado na igreja, a conformação à imagem de Cristo encontra aliados para o aceleramento do seu propósito. Ou seja, cada pessoa é um ministro, cada um é abençoado pelo Espírito para ser responsável e é responsável em transmitir e evidenciar as ferramentas do Espírito uns aos outros. Qual é a ferramenta favorita? Os dons espirituais. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Os 19 que eu citei em uma das matérias aqui, tivemos 3 aulas só sobre isso. Porque a importância que eles têm na instrumentalidade de Deus para conformarmos à imagem de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Deus não nos deixa na mão, né, gente? Isso é lindo demais. Então nós precisamos, vou voltar aqui para você não perder o que nós estamos conversando aqui. Primeira coisa que nós falamos aqui, ó. Eu volto aqui. É Deus que nos conforma à imagem do seu filho. Segundo, é sobre provocar essa conformação onde? Na relação, tanto nos aspectos individuais, né? Na relação eu com o meu próximo e na relação eu com a minha família na fé, no coletivo. Isso é muito importante. Terceira coisa, nós precisamos urgentemente redefinir o que é sucesso. Crescer na imitação de Cristo contrasta fortemente com uma cultura de conquistas que é medida pelo poder, pelos números, pelo prestígio e pelo dinheiro. É uma tentação constante que as igrejas e os pastores sejam afastados de uma cultura semelhante à imitação a Cristo e sermos sugados pela cultura do mundo. Em uma cultura tove, ou seja, uma que é semelhante a Cristo, algo completamente diferente da cultura do mundo permeia. Algo tão virado de cabeça para baixo, que tão do avesso, que nada menos é do que impressionante. Jesus chama as pessoas a segui-lo até onde? Até a cruz. E o apóstolo Paulo usa essa vida cruzada ou cruciforme para redefinir o verdadeiro sucesso. Olha o que ele diz em Filipenses 5:8. No capítulo 2, de 5 a 8. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, o imperativo. Então, primeiro, ele nos dá uma ordem. Seja, ele não é uma sugestão, não é uma opinião. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo dele. E o que que Jesus fez, Paulo, que você quer que nós tenhamos o mesmo modo de pensar que ele? É que ele, sendo Deus, não considerou sua igualdade com Deus algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí o versículo 9 continua dizendo como ele foi exaltado. Então repare os verbos usados pelo apóstolo Paulo para descrever qual deve ser a nossa atitude em conformação à imagem de Cristo. Primeiro, ele usa o imperativo. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo dele. Então é uma ordem e nós precisamos obedecer isso. Então eu tenho que ter o mesmo modo de pensar de Jesus. E agora ele vai marcar os eventos da vida de Jesus como uma inspiração para que nós possamos agora adotar essa medida para sermos conformes à imagem dele. Primeiro, ele esvaziou de si mesmo. Você é uma pessoa que pensa muito em si? Então, eu não gosto da frase do C.S. Lewis, acho que já usei ela aqui algumas vezes, né? Que a verdadeira humildade não é pensar menos de si, é pensar em si menos. Então ele esvaziou a si mesmo. Ele assumiu a forma de servo, líder, servo. Uma pessoa que tem o serviço como meio de comunicação, de relação com as pessoas, né? Marcos 10, 45. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Diz que ele tornou-se semelhante aos homens. Olha o condensê de Jesus aqui: se tornar um homem, embora fosse o poderoso Deus, e é o poderoso Deus. Diz que ele humilhou-se, por isso Deus o exaltou, no versículo 9 a 11. E ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Então lembre-se, antes que você fique desesperado, meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar a isso, isso é inalcançável. Tudo isso, gente, tem a ver com entrega e não com esforço. Não tem a ver com desempenho. É o próprio Senhor que realizará isso em você, se você permitir, se você se entregar completamente. Olha o que disse o Scott McKnight. O caminho de Jesus é a vida cruciforme. Portanto, o caminho daqueles em união com Jesus, aqueles que querem seguir Jesus, também é a vida cruciforme. A vida transversal, ou o que chamamos de cristoformidade, é uma vida rendida a Jesus por causa dos outros. Esta é a cultura Tov, que somos chamados para estabelecer, estimular e nutrir. Uma cultura da igreja Tov abraça essa busca, esse chamado para seus pastores e seu povo. Tove, convoca os pastores e obtenha uma boa aderência a isso para pastorear as pessoas que eles têm, não as pessoas que eles não têm. O crescimento, em todos os seus aspectos, é a obra do Espírito Santo, não a obra do pastor, dos líderes ou da igreja. É o próprio Senhor que vai realizar isso. Então se entrega completamente, para de ficar resistindo essa área aí que você continua tendo controle sobre ela, porque aí sim você vai ser alguém que vai se esvaziar, vai assumir a forma de um servo, vai se tornar semelhante aos homens no sentido de não ficar se comparando, competindo com os outros, mas entendendo o seu papel, sua função, os dons e talentos que ele te deu. Vai se humilhar e Deus vai te exaltar por isso. E vai ser obediente, porque é natural daquele que é uma nova criação e está em Cristo Jesus. Então, agora, olhando para isso, esse desejo de termos o mesmo pensamento que Jesus, como disse Paulo em Filipenses 2, como aplicar isso em nossas igrejas, em nossas comunidades de fé? Primeiro, trabalhe com a sua igreja e não contra ela. Mesmo quando tudo não está da maneira que você gostaria, saiba que não é sobre você, sobre as partes individuais, mas sobre o todo e como ele está cooperando para o máximo da edificação do corpo de Cristo. Só porque a sua ideia não foi aceita, não significa que ela está errada, mas que o tempo dela ser utilizada ainda não chegou. Então, gente, trabalhe com a sua equipe, trabalhe com a sua igreja, trabalhe com as pessoas e não contra elas. Coloque, né, a sua sugestão, coloque, né, as suas ideias, mas não tente forçar com que elas se realizam. Trabalhe para o todo, mesmo que o todo chegue a uma conclusão totalmente diferente da sua, ou a um resultado menor do que você esperaria do seu. Trabalhe com a equipe, seja um com as pessoas, pare de lutar contra a sua igreja, seja um com ela. Segundo, dê oportunidades para outros criarem, terem iniciativa e contribuírem. Diminui o máximo as programações, os movimentos que oprimem ou trazem peso sobre as pessoas. Simplifique os processos, não constrinja o trabalho criativo do espírito da igreja. Dê oportunidades. Mesmo você sabendo fazer alguma coisa, deixa alguém fazer. Dá oportunidade para outro que está chegando agora. E talvez ele não toque que nem você, talvez ele não tenha habilidade que nem você, porque você já é experiente nisso. Mas dá espaço para outro chegar. Dá espaço para outros também se sentirem realizados em fazer a obra do Senhor. É Deus que está abençoando a igreja como um todo e quer que todos participem. Ele colocou cada um como ele quis em cada corpo. 1 Coríntios 12. Então dê oportunidade, tá? Chama as pessoas para participarem. Aquilo que você é bom em fazer, chama alguém para compartilhar disso com você e aprender com você também. E seja também alguém humilde o suficiente para aprender de outros, mesmo que seja diferente de você. Terceiro, viva a palavra, tanto pessoalmente quanto na sua comunidade de fé. Eu quero dizer o seguinte, que a palavra de Deus é a nossa regra de prática e fé, não é? E o que ela diz, nós obedecemos. Mas em muitos aspectos da vida comunitária, das práticas, né, das ideias que surgem no meio da igreja, que com humildade nós conversamos, alinhamos os nossos pensamentos e aplicamos aquilo que tem o propósito de mais edificar, né, edificar ao máximo a família de Deus. Então, vamos dizer que tem duas ideias, a sua e de outra pessoa. Tente trabalhar para que elas converjam, para que elas possam trabalhar em conjunto. E se não, ceda espaço para que a ideia dos outros também possam edificar e trabalhar e serem trabalhados no meio do corpo. Isso é tão importante. Às vezes a gente quer tanto impor nosso jeito de fazer as coisas que a gente acaba trazendo desunião, trazendo, sei lá, uma certa tensão desnecessária nas relações, quando na verdade deveríamos simplesmente ceder e permitir que outro encontre espaço para realizar aquilo que ele pode realizar. Quarto, coopere com seus irmãos de outros ministérios. Não permita que a sua comunidade de fé vire uma bolha ou uma tribo que se retroalimenta. Convide outros irmãos de outras igrejas a comungarem com você. Permitir que a multiforme graça de Deus se manifeste entre vocês constantemente. Então é importante a comunhão, né, a relação, ver pessoas que têm formas diferentes de ser igreja, formas diferentes de manifestar essa graça de Deus. Nós precisamos aprender e ter humildade para encontrar espaço para que outras pessoas também possam nos ensinar essa igreja. Porque tenho certeza que tem muitas igrejas que sabem fazer coisas muito melhores do que a gente. Assim como nós também temos coisas que nós fazemos melhor do que outros. Então, ter esse nível de engajamento, esse nível de entendimento é muito importante. Então, é assim que a gente pratica. Filipenses 2, 5, 8, de certa forma. Tem vários outros aspectos que nós poderíamos trazer aqui. Mas eu queria só lembrar você quão importantes esses valores para todos nós. Então, vamos concluir. Nós chegamos ao fim do ciclo Tov, né? Concluímos todas essas características aqui, e o maior desejo é que cada uma delas, né, essas características culturais, sejam plenamente manifestas por meio de cada um de vocês, em suas famílias e nas suas igrejas. Né? Nós falamos sobre nutrir a empatia, como é importante a gente se colocar no lugar do outro, né? Ter a compaixão, que é sentir o que o outro sente, evitar uma cultura narcisista. Falamos sobre nutrir a graça, que é resistir à cultura do medo e fazer das nossas comunidades o lugar onde irmãos tenham oportunidade e possam ser quem eles são. Falamos sobre colocar a instituição como segundo plano e deixar as pessoas serem mais importantes que elas. Falamos sobre nutrir a verdade, falar a verdade, resistir, né, essas falsas narrativas e gerar uma cultura de arrependimento, de encontros onde nós possamos dizer a verdade um para o outro e encontrar perdão, reconciliação e tudo mais. Falamos sobre nutrir a justiça, como é importante falar a verdade e fazer o que é certo. Falamos sobre nutrir o serviço, evitar a cultura da celebridade, né, sermos uma pessoa que imita Jesus nisso. E último aqui, falamos sobre nutrir a imitação a Cristo. Que você possa fazer uma autoavaliação de cada uma dessas virtudes. E ser proativo, ter iniciativa em aplicar cada uma delas nas suas relações, tanto na igreja como no cotidiano da sua vida. Que Deus possa te abençoar nessa missão e vocação e você ser uma imitação plena da vontade de Deus, um pequeno Cristo, onde você for, para que essa manifestação, essa nova criação que você é, possa transformar a cultura ao seu redor, possa trazer uma nova base de conhecimento, possa te ajudar a ter uma perspectiva diferente, possa te mostrar um comportamento diferente e transformar a cultura que está ao seu redor. Que Deus te abençoe para viver isso e que as nossas igrejas, ao redor do mundo, seja onde você esteja assistindo esse curso, possam ser impactadas pelo pequeno Cristo, pela imitação de Jesus que há em você. Lembre-se que é sempre uma entrega e não um esforço. Que é deixar e permitir com que ele faça o que ele morreu para realizar e fazer entre nós. Se a semente morrer, aí sim, ela pode produzir o seu fruto. Que Deus te abençoe para viver essa realidade. Em nome de Jesus. Amém.